What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Volta é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, esse que estava suspenso, volta a ser uma opção para Jorge Sampaoli. E o jogo marca também um reencontro entre Sampaoli e Paulo Henrique Ganso. Lembrando apenas, o Sampaoli, na época que treinava o Sevilha, pediu especialmente a contratação do Ganso. O Ganso foi para a Espanha. Chegando lá, o jogador foi muito pouco aproveitado. O Sampaoli reclamava da falta de intensidade do Ganso e da falta de velocidade do Ganso, achava um jogador lento. Mas o Sampaoli falou sobre o jogador, elogiou bastante o Ganso. Vamos ouvi-lo.
Sim, sim, eu estive trabalhando com ele aí, fui a pessoa que recomendou sua incorporação. Tenho muito respeito por seu jogo. Um jogador que quando está comprometido sempre genera coisas diferentes. Me parece que é um jogador que su llegada acá le da mucha jerarquía en realidad al torneo por su capacidad. Hoy Fluminense no está pasando un buen momento, pero si el equipo también responde a las características de un jugador tan capaz, seguramente cuenta con un jugador que por ahí puede marcar una jugada diferente en cualquier momento.
Mas o abraço entre o Paulo Henrique Ganso e o Jorge Sampaoli não deve acontecer, isso porque o Sampaoli não treina o Santos do banco de reservas. Ele levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Quem estará no banco de reservas será ali o seu mini-mi. Ele também chama... É o Jorge Décio, que é praticamente uma miniatura do Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli já é uma miniatura. O Décio é igualzinho e também chama Jorge, né? Jorge Décio. O Sampaoli deve mandar a campo um time com Everson no gol. O Vitor Ferraz é o lateral direito. Na zaga, o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo. E na esquerda, o Jorge. Pelo meio, o Pituco, o Evandro e o Carlos Sanches. E no ataque, Soteldo, Marinho e Eduardo Sanches. Pimpoló.
Muito obrigado, Mesquita, pelas informações. Que resultado você aposta aí, Bruno Prado?
Eu acho que o Santos ganha o jogo. O Santos não tá bem, ele não vive o seu melhor momento no campeonato, mas é um time melhor do que o Fluminense. O Santos tá com alguma dificuldade de recuperar rápido a bola, o que é fundamental pro jeito de jogar do Sampaoli, mas é mais time e, mesmo não estando num grande momento, ele tem mais condição de vencer um jogo contra o Fluminense, que é um dos piores do campeonato.
Vamos fechar, né, Márcio Pimpolo? Vamos fechar um fute também, pra gente resolver algumas coisas aqui.
Boa.
Gente, até a próxima. Fiquem agora com o Esporte em Discussão. Tchau, Bruno.
Tchau, até mais.
Valeu, Brunão. Vem futebol hoje aí, hein? Quinta-feira de muito futebol aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão. Muito obrigado pela participação. Tchau, galera.
estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você ao nosso lado, você nos assiste pelo nosso canal no YouTube, você entra lá, você já vai encontrar Esporte em Discussão, já vai piscar na sua tela o Esporte em Discussão para você. Com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, você nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, pelas nossas afiliadas e você assistindo o programa pelo nosso canal no YouTube, você não pode esquecer de se inscrever, aumentando para valer o nosso pacotão de amigos rumo a 2 milhões de inscritos. Graças a você, ao seu carinho, aos seus amigos, compartilhe e nós queremos atingir essa marca o mais rapidamente possível. Você está percebendo na tela, nós já temos o nosso Bruno Prado, o nosso Flávio Prado, elegantérrimo, como sempre, as coisas estão mudando nos últimos tempos, a elegância está ocupando o guarda-roupa do Flávio Prado, e o nosso Vamp, o retorno.
O retorno Jedi.
É, o retorno voltou, tá tudo certinho.
Eu que trouxe esse interno aí pro Flávio.
É, como
foi
você,
mesmo.
Como você
peguei
sabe.
Peguei lá no Brechó.
Mercado de pulgas lá.
Como você sabe, nós falamos várias vezes aqui, o Vampeta tinha viajado para os Estados Unidos para acompanhar a cirurgia da filha dele, né?
Que ela fez o transplante, tá tudo bem, professor, tudo tranquilo.
Beleza, bacana, ótimo, ele tá mostrando um vídeo pra mim aqui, ela já tá caminhando no corredor, beleza, tá tudo ótimo, e o importante é que ela está bem lá e o Vampeta está de volta. E aí, nós vamos começar
agora a falar. Agora é o meu coração que tá ferido.
Não, tá machucado, e ontem, esculhambado.
E uns e outros ainda fica mandando mensagem.
É, não.
Olha o seu time internacional aí, ó. Olha o seu time internacional. Mas quando tava 1-0, que o Wagner vai meter a bola na trave, ele vai dar.
Eu quero só dizer pra você, Vamp, que realmente quando a bola bateu na trave umas duas vezes lá, e o coração dele quase saiu pela boca.
Imagina.
Porque ele falou assim: como é que eu vou segurar aquilo que eu disse? Não tem
muito
a menor chance.
Muito pelo contrário. Eu fiquei feliz porque eu, sim, como bom brasileiro, torci pelo Corinthians, imaginei, bom, quebrou o tabu. Vai virar um time internacional, mas ainda não foi dessa vez. Só aumentou o currículo. Agora tem mais um. Já tem o nome de fruta, Lima.
Tá
agora
bom.
Tem o nome de fruta.
Então,
de suco.
Então vou começar falando com você. Flávio, começa com você, Vampeta vai falar também. O Bruno, o Chacon vai contar pra gente o que o pessoal tá falando aí pelas redes sociais, porque deve estar bombando agora de Corinthians aí. Né? Contra e a favor. Contra e a favor. Diga, Flávio.
Olha, ontem foi um jogo igual, né? O Corinthians até que não sentiu tanta altitude como a gente imaginava, não foi tão envolvido pelo time do Del Valle como foi aqui em São Paulo. A eliminação aconteceu aqui. Aqui foi um vareio, foi um passeio. Lá o jogo foi mais igual. O resultado de 2-2 foi condizente com o jogo de ontem, né? O problema foi aqui. Então, com 2-0 aqui, o tempo inteiro eu falei que é conversa fiada, né? Vai dar. Sempre parece que vai dar. Quando tem esses resultados assim, parece que o time precisava marcar 5 gols. Ele marca 1, 2, 3, parece que vai dar e toma 1.
Deixa uma perguntinha pra você, rápida. Você achou que o Corinthians sentiu altitude?
Achei que o Independente Del Valle sentiu altitude.
Não, você falou ontem, foi...
jogou nada.
Não, então, você cutucou bem, mas eu quero falar, o Corinthians.
Não.
Você acha que o Corinthians sentiu altitude?
Não.
O Corinthians fez aquilo que toda equipe que vai pra lá faz. Porque não pode fazer uma preparação de 2-3 semanas lá na belíssima Quito. Tá certo? Tem que chegar, o Corinthians chegou quase em cima da hora, papapá, foi pro jogo e fez. Certo? Se o Corinthians toma uma trombada elástica, claro que o discurso do Corinthians e qualquer outra equipe seria a altitude. Claro, é óbvio, sentiu altitude, tava na cara, não tem jeito. Então o Corinthians foi lá, o Flávio disse várias vezes, não sentiu altitude, pelo que ele viu no jogo, quem sentiu foi o time adversário, que é de lá. Claro, ironizando, mas
o Corinthians... que redobrado, né? Porque tem que tirar o resultado, né, professor?
Claro, isso, tava atrás, precisava correr e tal. Então, não teve nenhuma tragédia, nenhuma sangria. Eu tô só dizendo isso, porque quando acontece isso, esse tipo de resultado, o discurso correto é esse. Foi lá, quase ganhou, ou perdeu, ganhou, agora, se perde, tem o discursinho da altitude. Isso desde o passado. Quando batia em todo mundo lá na altitude, que é isso, nós somos o máximo. Quando começou a enfrentar dificuldades, justifica a altitude. Que muda, sim, eu sei que muda. Mas não é uma tragédia. O Corinthians mostrou isso ontem. Só para fazer esse registro, porque uma série de discursos vão caindo da cordilheira. Diga, Vamp, quero ouvi-lo.
Então, em relação a isso tudo, né? Correr dobrado, veio com foi com resultado adverso para lá. Perdeu o primeiro jogo aqui tomando um baile. No primeiro jogo aqui o Corinthians foi horrível. Jogo de ontem não, você vai lá com placar diverso, se doaram muito mesmo, chegada tá duas vezes com placar na frente, mas é aquilo, o resultado é final. Você sempre se fala, né, professor, que resume no primeiro, na primeira partida, né?
A primeira partida quase você sempre decide.
Decidiu foi a primeira partida, né? Jogando muito mal Itaquera, eliminado. Agora é buscar dentro do Campeonato Brasileiro uma vaga na Libertadores direta. Porque.
Tem o Vasco. O Vasco pela frente.
Não, tô falando já pra o ano que vem, porque isso sobrou o Campeonato Brasileiro.
Então,
que vale a pena. Não, mas Libertadores, eu tô falando valor financeiro, né?
Ah, porque.
Exposição.
Exposição não, mas eu tô falando.
Tá papelão, vai classificar pra quê?
Agora que eu entendi.
Vai classificar pra quê? Vale a pena. Não, dinheiro sim, mas vale a pena. Não pode pegar cota no disputado.
Por aí.
Vai tapar
pra cima.
Pega a cota.
Tem uma Libertadores, dois mundiais e. Não quis ter uma Recopa Sul-Americana.
Não queria falar nada.
Tem uma Recopa Sul-Americana, dois mundiais, uma Libertadores.
Recopa Sul-Americana no Pacaembu.
E logo vai chegar essa taça aí, que tá o único título que falta.
A Ponte Preta foi na Sul-Americana e chegou na final. Ponte Preta, vocês não chegaram nem na
perdeu
final.
Perdeu em casa do Lanús.
Não, perdeu. Aqui empatou, perdeu lá. Mas chegamos na final. Perdeu, vocês não chegaram nem
perdeu,
na final.
Pelo amor de Deus. A Ponte tem um vice na Sul-Americana, mas
por
enfim.
Por que? Pra que disputar?
Então,
é assim, cada um faz o seu.
Calendário agora é focar entre os cinco primeiros pra ir direto pra Pé do Beto. Pra não ir pra Pé do Beto.
Pra quê?
Pra ter calendário e dinheiro pro ano que vem.
Já
que estamos aí pagando o estádio tranquilo, tá tudo certo. Acertamos com a Caixa. Eu tô mais sujo na Caixa do que o Corinthians. Se for lá o.
Tá uma tranquilidade.
Professor, se eu botar meu cartão da Caixa lá, parece um palhaço dando tchau pra mim quando eu dou assim. Então estamos certinho tudo com a Caixa, quando aberto tá tudo tranquilo. E com dinheiro, precisamos de dinheiro pra repor.
Sabe qual é a galera? Precisa combinar com os russos.
Não, sério, o Corinthians podia fazer um acordo. Ele classifica.
Sim, mas fala aí, tem um time brasileiro. Vai lá.
Não, verdade. Aí, Corinthians, são cinco, né?
Quem são os times internacionais brasileiros?
Quatro mais campeão da Copa do Brasil.
Então, assim, ele não é campeão da Copa do Brasil. Aí, quatro. Chama um time qualquer, faz um acordo. Só. Seguinte, me dá.
Me fala então qual é o time brasileiro.
Faz o cálculo qualquer lá. Talvez o Grêmio, por exemplo, não consiga.
Grêmio e São Paulo são os dois que tem mais Libertadores.
Não, isso.
E o Santos.
Tem três, né?
Não entrar.
Pronto, o Corinthians tem um, ó. Então, e nunca prestou atenção pra isso. Agora começou a enxergar. Nunca ligou pra isso.
Se um deles não entrar, um dos três tem tradição não entrar, faz um acordo, fala assim: vem cá, vamos fazer uma média aqui de ganhos. Vai, quanto é? 5 milhões? Dá 4. Fica com a vaga e deixa quieto. É, então.
Aí, entendeu? Faz internacional.
E o Inter.
O Inter tem duas. Então, os caras sempre olham para isso.
Tem tradição.
Pega
o dinheiro, mas não passa papelão.
Primeiro,
atrás de papelão.
Primeiro a gente queria dominar o cenário estadual. Paulista, que tem mais título.
Deitou, isso aí.
Deitou. Aí começou a olhar brasileiro. Tá deitando os últimos anos aí. O Bruno fez o cálculo aí que só dá time de São Paulo. Corinthians, Palmeiras. E o Cruzeiro que apareceu, né? O
Cruzeiro ganhou duas aí, deu o Corinthians, Palmeiras.
Aí sabe o que começou a olhar?
Copa do Brasil também.
Copa do Brasil também. Beleza. Vamos agora expandir isso. Aí já ganhou
a Libertadores. Papelão atrás de papelão.
E dois mundial.
É, melhor não. Vende a vaga. Pega, tá precisando de grana. Vende pra time de tradição. Pega o time que disputa.
Você pega papelão, os dois que é São Paulo e Grêmio que tem mais títulos. São três.
Três. Vende pra eles. Os times brasileiros também, em termos de tradição, de títulos internacionais, estão muito atrás dos argentinos.
Você vai dizer que o Independente,
o River
tá atrás do Independente, né?
O Vaca, não sei se é permitido. Podia vender pra um time argentino, esse time que tem tradição.
O Peñarol,
pro Nacional, time que realmente é internacional.
Aqueles só disputavam isso.
Até o Olímpia podia, se não tiver classificado. Faz um acordo financeiro, vende pros caras e não faz papelão, pô.
Brasil,
vai aumentando
o
currículo de vexame, pô.
A seleção consegue ganhar duas Copas do Mundo.
Vai aumentando com vexame pra cacete.
E não tinha interesse nenhum pro Copa América. Você vê quantos anos o Brasil
conseguiu ganhar Copa América? Né?
49 ou 89.
Conversa mole. Tomava totó, brigava, apanhava.
Duas Copas do Mundo.
Brigava.
Quando começou a ligar.
Não ligava o caramba, brigava.
Aí tá ganhando Copa América
dia mesmo, pô.
Eu vou já chamar o Giovanni Chacon, que vai fazer um balanço de tudo que está chegando aí, mas eu quero ouvir primeiro o nosso Bruno.
Isso porque, da venda é bom, vamos pensar nisso.
É o seguinte, provocação do Flamengo.
Não é provocação, é sugestão para evitar papelão. Não. Fica fazendo papelão atrás de papelão.
É provocação.
É nada. Mas,
de qualquer maneira, o Vampeta, com a classe que tem, saiu jogando.
Eu não queria meter meu inglês, não queria falar francês, eu tô falando português, é bom.
Eu sei disso.
Vem afiado da Miami.
Diga, Bruno Prado.
Ontem o Corinthians não jogou mal, né? Foi realmente em São Paulo que ele dançou.
Olha lá, ele fica com ar de riso. E vocês não falam nada.
O Corinthians ontem empatou, podia ter vencido o jogo.
Poderia.
Por 1-0, 2-1. Ele esteve duas vezes na frente, teve a bola na trave, mas é muito difícil você reverter um resultado de 2 gols de diferença. Às vezes acontece, aí fica muito marcado. Ah, esse time tal reverteu, aí você usa heróica, como exemplo. Aí você usa, se deu naquele time, vai dar ele. Mas, se você.
Foram gritar aqui, os caras acharam que
se você fizer uma conta, o percentual de time que vira 2 de diferença da ida pra volta é muito pequeno. É bem difícil.
Agora, então,
se
Brunade
convir, você aqui.
Ser eliminado pro. Aí eu concordo, aí tem que ter uma crítica mesmo, mesmo que tenha jogado bem no segundo jogo. O time como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, com a condição que tem, a torcida que tem, estádio, a estrutura, não é pra estar sendo. Lá do Equador, quem pode eliminar um time brasileiro? Talvez o LDU, pela história que tem. Time argentino, River, Boca, mas tá aparecendo aí. Aí é a de convívio que o Flávio fala. Liverpool do Uruguai, tira Santos.
Tira de papel, sai de papel.
Que nem falou, perder pra Talheres, Tolima. River do Uruguai. Tolima, Talheres, não tem
isso tudo aqui. Toda hora.
E a folha
toda
de pagamento.
Colombo.
Isso aí não, Flávio é
defesa de justiça.
Defesa de justiça. Ainda
pode. O Barcelona de Guayaquil há 2 anos tirou o Palmeiras e o Santos.
E tem mais, eu acho. Cada um vê de uma maneira. E tem mais. Não é que eles cresceram de maneira vertiginosa, viraram um Barcelona de Guardiola. Não é nada disso. É que o nosso nível diminuiu.
Diminuiu também.
Esse é muito.
Você pega hoje, ó, o Corinthians eliminado e o Atlético Mineiro precisa reverter um resultado hoje. Daqui a pouco dá uma final da Sul-Americana.
Do Atlético Mineiro é muito pequeno.
É Colón, né?
Vai reverter Colón
e Del Valle.
Aí você pega a estrutura do Atlético, aquele CT, o dinheiro que ganha de TV, os jogadores que tem e o próprio Corinthians, estrutura. Poderia ser eliminado por um Independente, um Boca. Um time que tem tradição e tem camisa e uma estrutura. Agora vem cada baba mesmo. Aí é verdade mesmo. Na América do Sul hoje, cada babalhada.
Sabe o que acontece?
Pega aí.
O jogador.
Time boliviano mesmo, bate
jogador
hoje. O Jorge Wilson tirou o Atlético Mineiro.
O jogador hoje no Brasil, ele joga com medo. É um jogo de medo. O Muricy falou uma coisa do outro dia, que é bem legal. Ele falou: quando você ganha um jogo no Brasil, você não comemora, você fica aliviado. Os caras jogam com medo. E o jogador é muito blindado.
Medo de quê, hein?
De perder. Medo de pressão. O jogador brasileiro é muito frufru. Ele é todo blindado, todo cheio de frescura. Então, eles têm medo. Não, mas eu tô falando. Mas não devia ser. Mas eles são assim. Eles são todos medrosos. É tudo cheio de frufru, tudo blindado. Aí os caras não aguentam nada.
Eu concordo com o professor Muricy. Eu não concordo. Porque a pressão aqui no Brasil é pra cima de dirigente e pressão pra cima de técnico. Jogador não tá nem aí.
Imagina, vive invadindo lá. Coloca esses vagabundos. Quando vai lá e show saco,
de quando em quando tem um gritinho lá contra um jogador.
Um gritinho.
Oh, lógico, tem um gritinho contra um jogador, mas ele sabe.
Você viu outro dia um vagabundo enchendo o saco do Bruno Henrique no meio da rua?
Ele sabe, Flávio, ele já sabe. O cara que está sendo xingado e vaiado, se por acaso acontecer. Aconteceu ontem, nós vamos falar. Falaram de 3 nomes aí. Ontem, pelo menos foi o que eu vi. 3 jogadores do São Paulo tiveram nomes xingados lá na porta do estádio. Eles sabem, tudo bem, não é agradável ser xingado, mas eles sabem que não vai acontecer nada com eles. Vai acontecer com o Cuca,
medrosos.
Com o
que medroso Vanderlei, nada, eles Flávio. São medrosos. O jogador nada brasileiro disso. É medroso. Não nada esqueça disso. Que choraram sentado na bola, na Copa do Mundo, porque ia bater pênalti. O jogador brasileiro hoje, antes o jogador era casca grossa. O jogo, o Pedro, você cansou como repórter? O cara saía, você ia lá, entrevistava o cara batia a boca com você, batia a boca comigo. Hoje eles blindaram os caras de um jeito que eles são uns frufrus. Eles têm medo de tudo. Eles são. É um medo. Se o time pede, o cara não dá entrevista. Eu tô um pouco me lixando pra entrevista de cara, que normalmente entrevista de jogador não acrescenta nada. Só tô citando um fato. Mas era o casca grossa, era o cara que batia de frente, tá acostumado à adversidade. Hoje eles estão numa redoma que eles não são contrariados em nada. Tudo bonitinho, tudo frufruzinho. Quando chega uma pequena adversidade, pega um time mais ou menos casca grossa, tipo esse Del Valle, não sabe o que fazer, não sabe reagir. Então, por isso que os times de fora vêm aqui, deitam. Eu duvido, olha, duvido não, 100% não é igual ao Corinthians, que era 100%, que eu falei, chance zero. Eu acho que o Atlético hoje tem 20% de chance de passar. Vem esses moleques da Argentina lá, tudo moleque de rua lá, moleque do estilo do velho jogador brasileiro. O cara vem aqui e se impõe, porque eles são medrosos, eles são frufru. Os caras criaram um bando de frufru, um bando de jogador frouxo. Você vai ver hoje o Atlético.
Não,
você vai ver.
Eu concordo.
Se a arbitragem não influenciar para ter uma final mais divertida, é muito difícil de passar.
Passo já pro Bruno. Eu só queria rapidamente dizer o seguinte. Eu não estou discordando de você. Só estou dizendo que é por uma questão, então, pessoal, de formação, que eles têm esse tremor todo também, que você acabou de citar. Uhum. Não é porque tem grito contra eles na arquibancada nem na rua. Só isso. O cara é assim. O cara apertou, ele vai tremer. O Flávio está falando isso. Agora, não, o gatilho não é, ei, quero que você vá para o inferno. Não, não é. Eles não estão nem aí com isso. Porque eles sabem que isso não sobra para eles. Ele pode ter um tremor pessoal interno. Deu um aperto,
o cara... Sim. Não esqueça que o Casemiro saiu daqui Flávio, chorando. Flávio. Não esqueça que o Reinaldo saiu daqui sob pressão.
Quem tem a proposta para sair, tem que sair.
Tem que sair. Porque
o negócio aqui...
Olha o Antony aí, olha o Antony que já tá.
Os caras enchendo o saco do Antony, não deixa o cara jogar bola.
Vende, fica com um pedaço. Tô falando direto, vende e fica com um pedaço dele. Olha lá, já tá sendo valhado.
Deixa eu só perguntar pro Chacon o que o pessoal tá falando. Diga, Giovanni Chacon.
O pessoal tá participando aqui em peso e pode participar... de duas formas aqui na Jovem Pan, no Esporte em Discussão. A primeira, no Twitter com a hashtag Esporte em Discussão, você deixa lá sua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão, e no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube, no Esporte em Discussão, você abre lá, vai ter o chat ao vivo e você pode participar. O Lucas Rogério tá aqui, ó. Corinthians perdeu pro Independiente Del Baile, porque deu um baile no Corinthians. O Fábio Mariano contesta a questão dos salários, ó. Corinthians tomou 4 gols de um time que a folha salarial inteira deve ser 1 milhão de reais. O Corinthians tem jogador que recebe mais. O Milton Gouveia fala que o Vampeta é um eterno sonhador. E o Rafael Duarte aqui, ó. Sou corintiano e concordo integralmente com o Flávio. Vende a vaga pra time de tradição se for pra passar vergonha.
E o nosso Bruno Prado vai falar. Diga, Bruno. Sim,
o futebol brasileiro, ele é mais rico que a maioria do futebol sul-americano. Isso é um fato. Eu só acho que só o Boca e o River tem hoje condição de brigar financeiramente com o futebol brasileiro. Eles tiram diferença no coletivo. Dificilmente você vê um time argentino como esses citados, Colón, Talleres, que não saiba o que está fazendo no campo. Eles podem, você pode até falar, não, os jogadores não são tão bons, mas é time organizado. Dificilmente você vê um time perdido.
O treinador do Vale tem 34 anos, sim, 36 sim, anos.
É um espanhol.
Trabalhou lá na base do Barcelona.
E trabalhou no Qatar, no projeto do Qatar, que é um time organizado por espanhol. Então, o Del Valle é um time organizado. Os times brasileiros dificilmente são, porque eles não têm muito. Eles não sabem muito o que eles querem. É muito assim: se ganhar, segue, se perder, não segue, troca elenco, troca técnico, troca um monte de coisa. Então eles acabam diminuindo essa diferença no coletivo, até porque os jogadores que são diferentes, eles não ficam aqui, eles vão pra fora. Os que estão aqui podem até ser melhores que os outros, mas não são tão melhores, então no coletivo eles
Bruno,
tiram.
Você
esse
que
time
viaja...
foi vice-campeão da Libertadores. Então,
Bruno, você que viaja aí, conhece um monte de estrutura de outros clubes, veio da Europa. Eu fico imaginando assim, será que na América do Sul, Flávio, tem clubes, tirando o Boca River, até, não sei nem se o Boca River tem a estrutura de centro de treinamento,
o River estádio, tem até faculdade.
Estádio, eu não sei nem se o resto da América do Sul, tô falando só na Argentina.
O River tem.
Eu cito o Boca e River porque...
Esse Del Valle, eles têm
eles, centro de treinamento.
Agora, eles só existiram a partir de 2010. Eles têm um centro de formação bacana, esse Del Valle, que prepara, eles têm 200 e poucos jovens que eles assistem, uma parte vai ser jogador de futebol, outra parte vai fazer outro tipo de trabalho.
E a cartilha é do Barcelona.
É bem bacana, isso que é o Barcelona.
O clube formador.
É que às vezes a gente pensa só na estrutura do nosso e não sabe se o resto da América do Sul se estruturou também,
mas
né,
aí, mas aí é o seguinte, né? Então a gente tá falando de tudo isso aqui, bacana, e aqui nesse programa mesmo, nem lembro quem foi contra isso, acho que todo mundo concordou, dizendo que, por exemplo, já que nós estamos falando sobre isso, o professor Cuca estava no grupo dos melhores técnicos brasileiros.
Eu também eu coloquei.
Ele não pode ter saído desse grupo da noite pro dia.
Claro que não.
Não, né? Então, não deve ser problema dele. Ou ele tem uma pequena parcela do São Paulo não prosperando. Então, de novo, vamos bater nos jogadores. Vamos chegar nos jogadores. né? Que sabem que com eles...
Que não eu acho que tem que chegar no jogador mesmo.
Então, se bem que no São Paulo o elenco muda muito. Que sabem que não tem nada que vai acontecer com eles. Esse negócio de elenco mudar muito, eu também concordo. Não dá pra fazer uma orquestra sinfônica se você não ensaiar. É verdade. Mas quando você pega um cara que tivesse a camisa de um time grande, na pequena área, sem goleiro, e mete pra fora do estádio, não é um problema de que muda mas muito.
Espera um pouquinho. Por exemplo, o Daniel Alves não está sendo atrapalhado no São Paulo. Você acha que o Daniel Alves vai jogar o que? Não vai conseguir jogar porque ele não tem. O nível é fraco. Então, ele jogava num time. Okay. Ele jogava num time que era todo azeitado, todo bonitinho, padrão no jogo. De conceito lá da base. Olha onde ele tá agora. Então, um time que muda o elenco a cada 10 minutos.
O presidente desse clube pode ser criticado por estar muito tempo lá, tudo bem. Muito tempo na hierarquia. Agora, dizer que ele trouxe, os caras falaram, quero o Daniel Alves.
Mas ele a cada 10 minutos ele troca tudo.
Trouxe, não vendeu o Anthony, que tinha. Trouxe o Ronald Franco. O cara deu todo mundo
de mandar
que
o Cuca embora. Ele não deixa ninguém trabalhar lá. Pra que ele possa continuar com a incompetência dele, ninguém trabalha
muito
lá.
Menos todo aqui, mundo sai. Eu tô lendo aqui agora, ó. O Rogério Ceni ontem após o jogo com o
Cruzeiro. Nós vamos falar sobre isso.
Depois vai falar, né? Então a gente chega lá.
Não, você tem razão. Teve um pepino lá, Thiago Neves, Dedé.
Tá aqui,
Nós vamos falar. Depois vai chegar lá. Nós vamos falar até na sequência, porque tá todo mundo pedindo para falar sobre isso aqui. Parece que mais uma vez acontece aquilo que eu tô acabando de dizer aqui. Os jogadores transformam o clube e o treinador em reféns. É uma coisa tão clara isso. Eu não estou minimizando, o presidente não tem nada com isso e o técnico não tem nada. Claro que tem as suas parcelas. Mas é que os jogadores não dão o que podem dar em campo. Quer dizer, isso acontece
com gestão,
todo, claro.
Aqui não é culpa de gestão? Flávio, no São Paulo, você mesmo falou que quando o Neymar quis engrossar com o presidente do Paris Saint-Germain, o cara falou, lá que mandou e ele continuou.
Um caso, ele engrossou com o pessoal do Santos e venceu.
O próprio São Paulo,
ele engrossou com o pessoal do Barcelona.
Não, venceu. Barcelona não. Barcelona, os caras pagaram a multa, pagaram 300 milhões.
Não, Flávio.
E aqui no Santos foi.
Pergunta lá pra imprensa lá como é que
ele quis sair, pagaram e acabou.
Não. Ó, nós vamos pra um rápido intervalo. Já, Chacon, é o assunto. O Rogério Ceni que tá
pipocando. É o que tá bombando aqui de pedidos aqui pra gente discutir Rogério Ceni no Cruzeiro.
Legal. Este é o nosso Esporte em... Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O Giovanni Chacon dizia que o pessoal tá bombando aí pra saber como é que tá a situação do Rogério Ceni. Eu recebi uma mensagem agora dos meus amigos da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, dizendo que pode até acontecer, até o final da tarde, uma decisão pela saída do Rogério Ceni, ou sendo demitido, ou pedindo demissão. O gatilho de tudo isso foi depois do último jogo, né? No vestiário.
Ontem, 0-0
contra o Ceará. Depois do último jogo, estavam no vestiário e o Dedé pediu para dizer que estavam sentindo falta do Thiago Neves e que ele precisaria ser recuperado e aquela coisa toda. E o Rogério saiu do vestiário. Então, claramente, há uma rota de colisão. Como você sabe, o Rogério afastou alguns jogadores, entre eles o Thiago Neves. E a situação é a seguinte: hoje, para os companheiros lá de Belo Horizonte, que estão vivendo o caso de perto, o elenco está, digamos assim, sugerindo via diretoria que o Rogério Ceni saia. Sobre isso, a gente tem acompanhado já nos últimos tempos. O elenco estava acomodado, o Rogério chegou tentando dar uma enquadrada ou mudar alguma coisa lá e tem enfrentado uma grande resistência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para todo mundo saber o que vocês pensam. Começo com o Bruno, o Vampeta vai falar também, o Flávio e eu vou meter o bico na colher. Uma colher nessa conversa toda. Diga, Bruno.
Bom, o Rogério, acho que ele sabia do risco que ele corria, né? O Rogério, ele pegou um time que não tem nada a ver com a maneira como ele trabalha. Então, era claro que ele mexeria no time, porque ele trabalha de uma maneira bem diferente, ele... gosta de um time mais rápido, um time que acelera o tempo inteiro, que é intenso, que marca pressão ao adversário. E o Cruzeiro é um time de jogadores já veteranos, mais cadenciado, que toca mais a bola, a média de idade é bem alta do time titular. Então era bem claro que esse ano ele não poderia mexer tanto no elenco, porque ele chega agora em setembro, enfim, agosto, setembro. E pro ano que vem, se ele permanecesse, provavelmente o elenco seria muito modificado. E os jogadores sabem disso e ele também. Então... era até previsível que ele tivesse alguns problemas, porque ele teria que mexer com jogadores que estão lá há muito tempo, porque não encaixa da maneira que ele joga. O Rogério não vai trabalhar com um elenco que tem média de idade de quase 30 anos. E, por outro, para fazer isso, ele teria que ter um respaldo de uma direção que hoje não tem condição de dar respaldo nem a ela mesma, né? O Cruzeiro vive um momento terrível, financeiro até, coisas mais sérias até, investigações.
Polícia, todo invadindo o CT.
Investigação sobre corrupção, enfim. Então é uma diretoria inexistente. Então o Rogério, ele está num elenco com jogadores que ele não pretende trabalhar, que não se encaixam da maneira como ele trabalha, os caras sabem disso, os caras que estão ali têm essa consciência. Então tem um choque ali bem claro, que era até previsível, e a diretoria, que também não era uma coisa tão difícil de se pensar, ela não tem a menor condição de dar respaldo. Se ele chegasse ganhando vários jogos, ele trabalharia mais tranquilo. Como não está ganhando, ele tem problemas, ele assumiu um risco muito grande de pegar um elenco muito incompatível com a maneira como ele vê futebol e uma diretoria que não existe, ele está sozinho ali.
Legal, diga Vamp.
Então, aí o Bruno falou, tá lá as cobras criadas, né? Aí você vai pegar ali, ó, você pega Dedé, Fred, Thiago Neves, Fábio, quem mais ali? Tem o Edilson também, que jogou aqui, foi do Grêmio. Você tem ali 6, 7 jogadores, porque a folha já dá logo 4 milhões. 4 a 5 milhões. E aí tá tendo problema. Teve problema com o Thiago Neves, agora o Dedé se manifestou. E aqui na Rádio Tatiara falou que na apresentação hoje à tarde, provavelmente seja demitido, né? Esse problema ia ter, principalmente que o Cruzeiro hoje, eu acho que a rodada de hoje é capaz de voltar de novo para a zona de rebaixamento.
Fala, Fábio. É, de novo, bom, eu não sei como é que o Rogério entrou nessa barca, né? Que era uma barca claramente furada. Quando o Rogério foi contratado pelo Cruzeiro, um grande amigo comum, meio do Rogério, disse, olha, o Rogério não gosta de jogador veterano, ele não joga com jogadores veteranos, ele exige uma intensidade do time que esse time do Cruzeiro não pode dar. E aí ele nem criticava o jogador especificamente, mas a característica, uma característica de incompatível com o que o Rogério gosta para futebol. Ou seja, contratar o cara errado. O sistema de jogo do Cruzeiro, do Mano, era um sistema de toque de bola, de dar a bola para o adversário. O Rogério prioriza a posse de bola, o Rogério prioriza uma intensidade que esse elenco não poderia dar. Em cima disso começaram as desavenças, porque o Rogério tem um projeto de trabalho que é incompatível com o material humano que ele tem. Eles conversaram sobre isso, sobre ter esse respaldo, que ia ter esse choque. Foi muito mais cedo do que se imaginava.
Eu acho que
mas o choque era inevitável. Então, se conversaram, ele tem que ter respaldo da direção. Se foi conversado isso com a direção, ele tem respaldo. Agora, a diretoria do Cruzeiro tem moral para dar respaldo para alguém? De novo, é um risco que o Rogério correu. Não é uma diretoria que está sendo investigada por crimes, por roubalheira e tal, não sei o quê. Será que esse cara tem condição moral de dar respaldo para alguém? Então, uma situação complicada. Acho que o Rogério jogou num risco muito pesado. E talvez a coisa não funcione como ele esperava.
O que o pessoal diz por aí, meu caro Giovanni Chacon?
O Lauro fala aqui, ó, o Rogério sair do Cruzeiro é até uma notícia boa pra ele, inclusive vai se livrar de uma bucha tremenda. Aqui o pessoal também comenta sobre o São Paulo, o pessoal do Tricolor Bauru aqui, o Cuca tá mais perdido que cego em tiroteio, também se sair não vai fazer falta, também muitos torcedores pedindo a cabeça do Cuca. O Leonardo Silveira, Jorge Jesus, com o mesmo tempo do Cuca, tá fazendo o Flamengo voar, muito mais técnico. Então o pessoal aqui participando.
Voltando ao assunto Rogério Ceni, que é agora esse espaço que nós estamos falando para você, exatamente sobre o que está acontecendo por lá. Para vocês acham que sobrará pro Rogério Ceni?
Eu acho que ele quer sair também.
Você acha que ele quer sair?
Acho que sim, tá. Acho que sim.
E o Vamp?
Eu acho que ele vai sair.
Vai sair.
Porque pela aquela coletiva que ele deu no jogo contra
o Grêmio.
Contra o Grêmio. Não sou acostumado a perder tudo. Ele vinha de semana de derrota também contra o Inter, depois o Grêmio. Eu acho que sai.
E você, meu caro Flávio Prado?
Bem à distância, né, Vanderlei? Mas tá bem incompatível. Eu acho que a possibilidade dele sair é clara. Tá muito incompatível, né, o negócio, tá? O choque tá muito aberto e num prazo muito curto. Agora, se a diretoria tem moral, afasta os jogadores. Se for o caso, sai o Rogério, sai os jogadores também. Limpa, né?
É porque esse negócio de querer... Eles querem mandar, né? Aquele negócio. Então, quer mandar, manda. Tudo bem. Eu tava lendo aqui, tá dizendo, o Dedé não tá jogando nada e nem o Thiago Neves estão... Ambos não estão jogando nada. Já que eles não estão jogando nada, eles podiam assumir a direção técnica do Cruzeiro. Pronto. Tem muita gente falando isso aqui nas redes sociais. E é verdade, eles querem mandar. Quer dizer, tudo precisa concordar, tem que consultá-los. Quer dizer, pô, é impossível se administrar alguma coisa assim.
Mas isso é administrador frouxo, né? Eu vou falar. Se é administrador bom, o empregado não manda, não. Só frouxo. Só frouxo. Aí é que tá. Administrador frouxo.
Foi
sem moral.
Isso, né? O Rogério, ele tava num clube pequeno, que
primeiro,
ele fez
primeiro,
um bom trabalho.
Primeiro eu já não gostei quando o Rogério foi contratado, que saiu assim, ó. Os jogadores reuniram e acharam melhor trazer o Rogério. Lembra que teve isso, os caras mais velhos. Então, quando vem isso, é que os caras querem mandar no clube. Não é, tem que ter o dirigente, o diretor de futebol mesmo, que contrate, que é. Atleta não pode estar reunindo e dizendo que vai comandar.
Ele pode concordar ou não com a decisão do treinador, ele quer vai pela direita, pela esquerda, não importa. Só não pode ficar o tempo todo pentelhando. Quer dizer, você imagina a situação do Rogério, a paciência que precisa ter. Ele precisa treinar, precisa fazer o melhor possível e fica administrando esses narizes torcidos. Quer dizer, eu acho que o Rogério tem razão, eu acho que o Bruno tem razão, eu acho que ele vai sair mesmo. Eu acho que para ele fica insuportável. Quem pode fazer isso? É uma maravilha. E ele parece que tem retaguarda financeira até para poder tomar esse tipo de postura, pela importância e pela história que ele tem. Outros precisam administrar a azia, a úlcera. Ou não é assim?
O Rogério, ele volta para o mercado. Em janeiro, acho que ele será um cara bem visto no mercado. Acho que se ele trabalha no Cruzeiro, se terminar agora mesmo, não vai pesar nada contra ele. Vai ficar mais o Fortaleza mesmo, que foi um trabalho muito bom. Ele optou por sair, saiu bem, ele tem uma relação excelente com Fortaleza, não tem nenhum problema, mas ele vai ficar marcado, eu acho que ainda positivamente. Acho que o Rogério, em janeiro, ele terá propostas mais interessantes para ele.
Este é o nosso Esporte em
dos gastos obrigatórios.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, tudo é discussão, até mesmo a classificação do bolão. Vão ao STJDB, que é a Justiça do Bolão. É uma coisa inacreditável. Vamos contestar. Atenção, isso posto, o que nós vamos falar agora, Chacon?
Vamos falar do São Paulo, que está em crise, né? Mais uma derrota na temporada, a primeira no estádio do Morumbi, jogando no Campeonato Brasileiro. E Vanderlei, não perdia em casa há 4 meses o São Paulo. A última derrota tinha sido para o Bahia na Copa do Brasil. Péssimo mandante, com vários jogadores em má fase, a diretoria, treinador e alguns atletas sendo xingados na porta do estádio do Morumbi após a partida. E o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. E outra, Jorge Jesus já avisou, não vai poupar ninguém para essa partida. Quem tiver condição, vai a campo, Vanderlei.
Já como você acabou de dizer que o São Paulo não perdia há quanto tempo?
4 meses jogando no Morumbi.
Certo, eu prefiro enfocar de outra maneira, mais preocupante. Faz agora 39 dias que o São Paulo não ganha um jogo dentro de casa.
É verdade.
Esse é o problema. Esse dado é um, eu prefiro dar esse. E mais, o São Paulo continua carregando o troféu, entre aspas, de péssimo mandante. Tem sido uma moleza para os adversários do São Paulo
nos últimos anos, né?
Jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi,
que é um absurdo, né?
É verdade ou não é? Se eu não estiver equivocado, e o Chacon está sempre atento, 17 jogos de 17 jogos, só ganhou 5. Checa o número para ver se é isso.
Foram
mesmo.
Sete vitórias.
De 17? De 17. Então, cara, dentro de casa, cara.
Sim.
Quer dizer, diga, Bruno, quero ouvi-lo.
Isso inclui Campeonato Paulista, inclusive. Inclui o ano inteiro isso aí.
Que é café com leite.
Que o São Paulo. Na primeira fase do Paulista, ele ganhou 4 jogos. Depois ele ganhou 2 do Ituano nas quartas de final, ele ganhou 6 jogos no Paulista. Na Libertadores, ele foi eliminado sem ganhar nenhum jogo. Na Copa do Brasil também não. O São Paulo, ele, no ano inteiro, ele tem um desempenho de resultado e também de desempenho em campo bem ruim. São Paulo tem poucos momentos de bom futebol. Ele tem, desde o início do ano, um ou outro jogo isolado, né? Nesse jogo o time foi bem. No Brasileiro, ele jogou bem contra o Santos, naquele 3-2. Um segundo tempo com a Chapecoense, que fez 3 gols em 20 minutos. É um ou outro momento. O São Paulo não tem uma sequência boa. No Brasileiro, São Paulo, ele jogou com os times reservas do Flamengo, do Inter e do Grêmio. Ele teve chance de pegar três adversários fortes com os reservas e não ganhou de nenhum dos três. Pegou o Palmeiras com cinco reservas, meio a meio, também não ganhou. Então, o desempenho é ruim e, claramente, não existe um time ainda, por incrível que pareça, porque ele é muito modificado. O Cuca, ele jogou de um jeito de sábado, ontem ele tentou de outra maneira, e no próximo jogo ele vai tentar de outra, porque ainda não se encontra. E fica pior em casa, porque em casa ele tem que criar. Fora, ele ainda pode jogar no contra-ataque, é um pouco mais fácil. Então, em casa, ele empata com o CSA, ele perde pro Goiás, ele empata com os reservas do Grêmio. E não tem muita perspectiva de melhorar, não. A curto prazo, não deve melhorar. Um São Paulo que vai, mesmo assim, ainda briga por Libertadores, mas não dá para esperar nada de muito mais empolgante até o fim do ano, não.
E aí, Flávio?
Antes de mais nada, eu tava sofrendo, como bom brasileiro que sou, com o jogo do Corinthians, e vendo o jogo do São Paulo só de rabo de olho. Aquilo foi pênalti, aquilo que eles marcaram?
Era o pênalti, nem o VAR, nem
foi,
não foi.
Sem brincadeira. Eu achei que não foi. Eu fiquei numa dúvida tremenda, depois eu tava, como eu estava meu coração na boca, né, por causa do representante brasileiro. Vocês que viram melhor, foi pênalti.
Eu não vi. Eu acho que não foi.
Eu achei também que não foi.
Eu achei meio esquisito aquele pênalti, né?
E o Reinaldo perdeu, né, mas não achei que não foi.
É, porque não, é verdade, o São Paulo tava atacando, mas a ideia, a gente tá vendo, né, Vanderlei, de rabo de olho, né? Tava, e o São Paulo criou bastante, o Zé Manuel falava isso, né? Criou. Mas não teve capacidade. Tanto que
o goleiro foi escolhido o melhor em campo do.
O que acontece muito em jogo de São Paulo, né?
O goleiro, ou seja,
estão chutando muito em cima do goleiro, estão facilitando a vida. É um time instável, é um time emocionalmente detonado. É um maníaco depressivo, né? Eu falo sempre isso do São Paulo. E em casa é pior, porque é uma cobrança, aquilo que o Bruno falou, tem que criar. Não dá pra ver perspectiva boa no time do São Paulo, não, nisso tudo que tá rolando aí, tá muito difícil.
São Paulo tá em crise.
Permanente, né? Tá,
não, agora
é impressionante.
Tudo bem.
De vez em quando eles fazem uma festinha pro Rogério Ceni, uma festinha pro Luiz Fabiano, uma festinha pro.
Nesse momento, o Daniel Alves. Tá,
bola não. Faz tempo que São Paulo não sai da crise.
Tá em crise.
Com bola.
Diga, Chacon.
Vanderlei, só um dado sobre a partida de ontem, que pode até ser colocado em discussão. Um dos principais pontos criticados pela torcida depois do jogo, depois da derrota, foi o número de cruzamentos, a falta de variação de jogada dentro do jogo. Foram 36 cruzamentos do São Paulo. Nenhum se tornou gol, perdeu 1-0. E a melhor chance de São Paulo foi de uma cabeçada, a única realmente que o Tadeu se esforçou para defender, só que a jogada já estava parada por impedimento. Então, a crítica, que é muito chuveirinho e não é de hoje, são vários jogos que são a mesma jogada, que é feita a mesma jogada e que não tem variação dentro da criação de São Paulo.
Então, eu pego isso para dizer, vamos admitir que seja tudo isso mesmo. Quer dizer, com os jogadores que tem lá, não dá para consertar dentro de campo. Com o Daniel Alves, por exemplo, que é PhD em futebol, melhor lateral direito do mundo, é o cara que ganhou 40 títulos. Tem esse cara dentro do campo e ele não pode chegar e falar assim: olha, não vamos fazer mais isso. Ele pode. Se ele fizer isso, o Cuca, que tem. Chega e tira ele do time. Você tirou as minhas ordens. Gente, pô, para pensar. Quer dizer, será que o jogador não pode consertar essa bobagem, só bola, chuveirinho? Ontem, por exemplo, a gente via nas redes sociais todo mundo falando: São Paulo deu 250 chuveirinhos na área, não faz nada. Será que é o técnico que determina isso? Vamos só fazer chuveirinho? Eu acho que ele não faz isso, mas se fizesse, o elenco não pode consertar isso com a bola rolando. Contra quem? Contra
Goiás.
Dentro do
Morumbi. Já tinha o CSA antes,
o segundo,
né?
Pior mandante do campeonato até então. Fazia 5 meses que não vencia fora de casa, se não me engano, o Goiás.
O Goiás foi goleado por todo mundo, tomou 6-1
duas vezes.
Do Flamengo e do Santos.
Do Santos. Quer dizer, não vai ficar tomando goleada direto, Flamengo. Mas.
Eu entendo isso.
São Paulo ontem perdeu gol demais. Pênalti. Do Uruguai, você vê o resultado.
É um time maneco depressivo, né?
Não, assim,
joga sofrendo pra caramba. Todos aqui no Brasil jogam sofrendo. Flamengo agora sorriu um pouco mais, mas o resto joga sofrendo. É terrível. É um jogo de sofrimento. Não é jogo, não é diversão. É um sofrimento. São Paulo é um sofrimento total. Energia horrorosa, negativa.
O Reinaldo, né, que bateu o pênalti?
Isso.
O Reinaldo falou o seguinte: eu chutei fraquinho. Falou isso.
Pô, mas o Reinaldo ainda é um dos poucos caras que merece elogio no São Paulo. Esse mata, jogou bem, queria jogar.
Jogou bem.
Errou pênalti, faz parte. Teve ele coragem de bater o pênalti.
Voltou a jogar bem. Ele que tem cobrado os
pênaltis. Ele é um dos poucos que ainda você pode respeitar.
Ele voltou a jogar bem.
Jogador que foi desrespeitado pela torcida, fez mal de voltar, achei que não devia. Ele foi endeusado em Campinas, em Chapecó. Voltou, deu a volta por cima. É um dos poucos que merece
respeito. Ele ontem foi pra mim, mesmo perdendo, foi o melhor jogador em campo do São Paulo. Jogou bem ontem.
Perdeu o pênalti, ok. Faz parte.
E ele tem cobrado os pênaltis.
Faz parte.
Bateu parte. Contra o Santos também.
Tadeu, né?
Agora... Não teve mérito do Tadeu. Eu também pegava aquele
pênalti. Agora eu vou te falar.
Ah, chutou muito mal.
Aí que eu falo,
pelo amor de Deus. Se tivesse uma lata no lugar, também chutava em cima da lata.
Aí que eu falo,
esse pênalti não.
Olha os investimentos. Você traz o Everton do Flamengo achando que o cara ia ser o cara. Pô, o Everton não tá jogando nada com a camisa de São Paulo, nada, absolutamente nada.
No Rio
nada.
Eles falavam que ele era um jogador de vidro, tudo, né? Aí o São Paulo traz um jogador de vidro, o jogador de vidro se machuca e os caras reclamam.
O meio-campo aí, Daniel Alves, Tietchan e o Luan.
Jogou Luan.
Também não funciona, o meio-campo não vai funcionar.
Contrata dois laterais direitos.
Você pega um cara que deu a operação, deu quase 50 milhões de operação do Daniel Alves, bota ele pra jogar por dentro com o Tietchan, com o Luan. Não vai dar certo. Porque
trouxeram também o Rompran.
Não tava nem então, jogou ontem também.
Então, olha só. Olha o que a maçaroca que fazem, né?
Aí já vai também do treinador, né?
É, bom.
A opção ele tem, Flávio. Tem bons jogadores. O Pablo já votou. Daqui a pouco o Pato também, que. Pelo amor de Deus, tem que fazer jogo, já falei. Bota os jogos quarta-feira, sábado de noite. Vai botar domingo, o homem quer estar com.
Por falar em sábado,
tem problema de contusão, mas
machuca muito.
Muito.
Por falar em sábado de noite, o sábado de noite, o São Paulo tem o Flamengo pela frente.
Aí.
Dentro do Maracanã.
Então o Pato não tá nesse jogo.
Né? Então que.
Ah, pode estar.
Sábado, não domingo.
Sábado tá. Sábado pode sábado vai voltar. Não, ele volta hoje.
É, mas eu queria falar sobre isso. Quer dizer, tá nessa fase efervescente e agora enfrenta o líder do campeonato. Que não perde há 8 partidas.
O treinador já.
O que é aquele chifrinho lá que o Gajo fez? É, não é chifrinho.
É um símbolo legal, né?
É linguagem de Libras. Ah, que lindo! O Gabriel já tinha feito também, isso eu acho muito legal. Parabéns. Desculpa a minha ignorância.
O Fluminense do Rio também está fazendo legal.
Eles receberam a visita de surdos.
Oh, que legal, mudos, coisa boa.
E aí esses garotos ensinaram pro professor Jesus.
Que legal.
Aquele sinal significava eu te amo.
Nossa, coisa boa, muito legal, adorei. Parabéns.
A gente tem até esse vídeo, o Diogo vai pedir pro pessoal colocar no ar isso. E aí o professor antenado, professor Jesus antenado,
legal,
aprendeu bom. E fez o gesto.
Muito bom, parabéns a ele. O Gabriel fez também, que não é um cara que a gente goste muito, mas ele fez também, teve essa, tudo isso é bacana, isso é legal.
Tá vendo? Eu tô mostrando isso.
Que legal, parabéns. Muito bom. Esse tipo esse tipo de atitude é o que é a função de um clube de futebol. É uma integração com a sociedade, uma ligação com a comunidade, receber pessoas que precisam ser integradas. Isso é a função social de um clube de futebol. Eles recebem muita isenção fiscal, muita coisa, para fazer esse tipo de coisa. Isso sim é legal. Isso merece elogio.
Legal. E o professor tá fazendo sucesso aí. O pessoal tá gostando dele, hein?
Tá.
O pessoal tá gostando. Bom, ainda com relação ao São Paulo que vai pegar.
Ele não falou. Ele é com sotaque, Vanderlei?
É?
O gesto é com sotaque?
É,
ele ontem pegou o Rafinha lá, porque o Guerreiro fez uma arte lá, foi lá envolvido e o Rafinha tinha jogado com o Guerreiro no Bayern de Munique. O português entrou em campo, bafou o Rafinha. Pô, ele foi expulso.
Foi o Rafinha ou foi o Rodinei?
O Rafinha. Aí, sabe o que acontece agora? Do Maracanã todo. Aqui era o prof, né?
É.
Que era o Osório. Mister, virou rei do Rio de Janeiro.
O Guerreiro, outro jogo que a gente viu de rabo de olho, porque o meu coração estava na boca, já falei, Corinthians é Brasil. Mas eu vi o Guerreiro todo esbagaçado, todo cheio de sangue, e ainda foi expulso.
É, mas ele fez gestos, ele mereceu.
Encheram a cara dele de porrada.
Ele mereceu ser expulso.
Mas por que ele tava com a cara cheia de sangue?
Não, subiu, dividiu com o Rodrigo Caio. Cabeça. Mas ele foi deselegante, fez gestos obscenos, tudo.
Ah, é?
É.
É porque eu não
reclamou
entendi nada.
De um pênalti,
o cara
foi, ele
tudo ensanguentado, você viu, André? Cara toda cheia de sangue e disposto. Falei, pô, não, coitado do cara.
É muito bom de ver o Felipe Luiz jogar também.
Ah, isso é espetacular. Isso aí é muito... Isso alinhou o time, né?
Ajeitou. Felipe Luiz, ele tem... Pra defender, pra atacar. O Felipe Luiz se posiciona de uma maneira brilhante e sai jogando de muito fácil. Né?
Se eu fosse votar no melhor jogador do campeonato hoje, eu votava no Felipe Luiz.
Ele é um cara que... Ele tá num nível abaixo do que ele deveria estar. Sim, e não é o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas é um cara que podia estar na Europa fácil, tranquilo. Ele não é aquele cara que voltou porque não tem mercado. Não sei os motivos dele, mas ele poderia estar jogando em alto nível em qualquer time, qualquer bom time europeu. Ele está no melhor time do Brasil, acho que será campeão brasileiro. Mas ele ainda poderia estar jogando na Europa fácil.
Bom, vocês querem aguardar um pouquinho mais? Ou tem já vencedor de véspera, Flamengo e São Paulo?
Não, não. Ah, podia pensar que era o campeonato.
Não.
Campeonato, Flamengo não vai ganhar.
Tá.
Não vai ganhar.
Não, não, tá bom. Isso
não, não vai ganhar. Quem vai ganhar?
Flamengo, não vai ganhar, Flamengo, não.
Quem vai ganhar, pô?
Daqui a pouco, depois do dia das crianças, eu te falo.
Flamengo e São Paulo.
A da Flamengo.
A da Flamengo.
Vai dar Flamengo.
Então vai dar também mais fumaça no São Paulo.
2 a 1.
Bruno.
Flamengo.
Flamengo.
Sim.
E o Flávio?
São Paulo, óbvio.
É.
São Paulo é o estado de São Paulo e eu sou um paulista, paulistano e brasileiro, acima de qualquer coisa. Ganharemos no Maracanã.
O que o pessoal diz aí sobre isso?
Pessoal participando aqui no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube, né? No youtube.com. Jovem Pan Esportes é o canal. Pessoal participando aqui, o Clodoaldo fala que estão exigindo demais do time do São Paulo. Não é tudo isso. Aí o Denis falou que o São Paulo vai ter que se preparar porque o jogo vai ser difícil, vai perder e vai perder de muito, vai ser goleado. Pessoal ainda participa, o Marcelo Oliveira relembra, São Paulo tricampeão mundial, tem que respeitar, pedindo
tem
mais respeito.
Que, pois é, o jogo vai empatar.
Que vai empatar, mas aí é complicado, né? Um jogo ainda
se
muito em aberto.
Com
né?
O Flamengo no Rio de Janeiro.
O Marcos Silva opina aqui, ó. Flamengo 1-0 São Paulo, mas tem muito torcedor de São Paulo nas redes sociais que fala que se perder de pelo menos 4-0, não. Se não passar de 4-0, tá bom demais, porque o time do Flamengo tá embalado.
Também não é assim.
Que isso.
A torcida
é pessimista.
Aparentemente, a torcida tá meio desacostumada.
Energias positivas, tá, pessoal. Que é isso.
Tá complicado.
Ontem, quando o José Manuel de Barros informou: gol do Goiás. Eu tava monitorando as redes sociais.
Foi um choque. Foi, né?
Não, foi um choque. O pessoal dizia, cara.
Mão na cabeça, né?
Fotos. Mandaram fotos nas mensagens sociais. O desespero de alguns torcedores
foi
de São Paulo.
Triste,
calma. Este é o nosso esporte em.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. E aí, se inscreva no nosso canal, nós estamos pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Você também nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos. Se inscreva, rumo a 2 milhões de inscritos. Queremos ter você ao nosso lado o tempo todo. Diga, meu caro Giovanni Chacon.
Pessoal, participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão e também no chat da Jovem Pan no YouTube, você pode participar, assistir o Esporte em Discussão, todo mundo na tela, bonitão, e pode se inscrever no canal Jovem Pan Esporte. Se você não é inscrito, deixa seu like na transmissão. O Edson Luan fala aqui: Vamp, 2005 é do Internacional, não vem chorar não.
E aqui, esse aí tá chorando até hoje.
Aqui é a participação do Edson.
Vai chorar no jogo de amanhã.
O Ives ontem fala aqui, ó: ontem o Cuca escalar o Elinho é um crime. Se o Elinho é jogador, eu sou astronauta. E o resto do pessoal tá pedindo aqui pra falar do Palmeiras, né? O Palmeiras joga hoje, Vanderlei. Palmeiras em busca de mais uma vitória, enfrentando o frágil CSA no estádio do Pacaembu. Mas o time do professor Mano precisa melhorar o desempenho dentro do campo, né?
E o Palmeiras tenta vencer, né? Será a quinta vitória seguida, não é isso?
Se vencer, será a quinta vitória.
Parabéns, mano. O Cruzeiro tá ganhando tudo lá, né? O Mano está de parabéns.
Quinta vitória seguida e ainda continua perseguindo o Flamengo. E tem um outro detalhe, se eu não estiver equivocado, tem a volta do Dudu, não é isso? E quando o Dudu joga, o Palmeiras aumenta o número de finalizações e aumenta o número de dribles. Então, o Palmeiras pode chegar à quinta vitória, tendo mais finalizações em relação àquilo que tem quando o Dudu não joga, e também mais dribles. Vamos falar sobre Palmeiras e CSA, né? CSA. Diga, Bruno.
É o jogo Palmeiras vencer mais uma, não acho que será nada brilhante, o Palmeiras não tem sido assim, mas ele retomou o que ele faz normalmente, é um time que defende bem, que tem bons jogadores, ele ataca, hoje aí é uma pequena mudança do Mano pro Felipão, que é o estilo de cada um, ele ataca mais com a bola no chão, o Felipão gosta da bola mais longa, mas tá sofrendo para criar da mesma maneira. Ainda não é um time que age naturalmente quando tem que atacar, mas ele tem conseguido os resultados, né? O Palmeiras, o CSA, ele é o quinto adversário seguido, desde que o Mano chegou, ele só pegou times que estão lá embaixo. E ele tá ganhando jogos, ele tá fazendo a parte dele. Um azerinho aqui, um azerinho ali, tá somando pontos, vai ganhando confiança, porque o Mano chegou com uma rejeição muito grande, isso que já diminuiu bastante. E ele é um cara competente, tem um bom elenco. Acho que é o único time que tem alguma possibilidade ainda de brigar com o Flamengo. Acho que os outros não conseguem mais entrar na briga. Acho que quem pode ainda atrapalhar o Flamengo é o Palmeiras. E deve fazer o seu resultado.
Notei que você não está muito entusiasmado com o Palmeiras.
Não, deve ganhar, mas sim. Grande
briga. E o Vamp?
2-0 o CSA. O Palmeiras não está bem com o time de Alagoas, não, viu?
Asa de Arapiraca.
Asa de Arapiraca.
Aí, fica debochando dos outros. Sério. Fica debochando dos outros. Fica debochando dos outros. Asa de Arapiraca.
Quando a gente faz viagens assim, internacionais, tem que tomar aquela vacina sangue amarelo, né? É. Negócio de vacina de doença lá do... É. E eu fui com ele aqui tomar vacina aqui pra, pro sarampo aqui embaixo.
Com ele quem?
Com o Flávio.
Ah, tá.
Eu e ele foi lá embaixo tomar a vacina. É. Todo mundo da PAN tomou, né?
É,
foi. E aí eu peguei a doença dele. Tem também o saquismo, o cinismo também.
Isso aí não, Vanderlei.
Quando eu peguei o sarampo, eu peguei outras coisas.
Isso aí não, o sarampo,
eu vacinei lá embaixo. Agora não me lembro desse negócio de ser cínico, aquela risada aqui.
O CSA
ganhou do Palmeiras. Empatou, ganhou do Santos. O CSA O CSA só perdeu pro Corinthians, do time paulista.
É verdade mesmo.
Só pro Corinthians.
O Santos também empatou. O Santos empatou.
0-0 Santos e 1-1 com São Paulo aqui.
Então, quer dizer, ó, vamos lá, o Agel soa mais do que cuscuz e tampa de bule. Já viu não como ele fica na beira do campo? Você viu o jogo aqui que ele empatou com o São Paulo?
Meu Deus!
Ele soa mais que é o cuscuz e tampa de bula. A gente fala assim na Bahia. E esses jogos que o Mauro Bet gosta, sabe? Assim, ó. Flamengo ganhou ontem, Palmeiras hoje, tudo tranquilo pra pegar um time que entrou na zona de rebaixamento por causa do empate do Cruzeiro.
Eu também acho que vai ser molezinha.
O Mauro tá desdenhando demais.
Nossa, ele me ligou e falou.
Por isso que eu tô falando.
Ele falou assim: hoje se sou eu, jogo com o
sub-20. Por isso que eu falei que o Flamengo ainda não ganhou o título. O quê? O Mauro Bet me liga, ó, não aporte lá não, que vai dar cara.
Então, ontem nós abrimos o telefone no fim de jogo e o que entrou de torcedor do Palmeiras, batendo no Corinthians.
Eu defendi, ainda bem que eu tava aqui pra defender.
Mas brincadeiras à parte, Wilson, tem tudo pra ser um 3-0, viu?
3-0.
O Palmeiras hoje. Porque não vai deixar o Flamengo abrir, né?
É lógico.
O Flamengo já
teoricamente é isso.
E no final de semana, o Flamengo ainda joga em casa de novo. Eu tava olhando a tabela pro Flamengo. Português é largo, viu? Esse português aí. A tabela é ótima pro Flamengo. Depois de pegar o São Paulo, ele sai. Não tem um jogo. O Flamengo tem uns 4, 5 jogos daqui pra frente que não é tão duro. É
que eles pegaram uma sequência ruim agora e ganharam, né? Que eles pegaram Santos, Cruzeiro, Inter.
Então,
pegar o São Paulo.
E o Palmeiras vai vir na sequência.
São Paulo é ruim ou boa?
Ah, é pro Flamengo ganhar.
Você acha que domingo o Palmeiras foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil? Você acha que vai ter o Inter? Não sobrou nada, Flávio.
Vai ser duríssimo.
Jogo duro.
O Inter sem Guerreiro.
O Palmeiras perca pontos pro Inter.
Quando teve aquela história lá na política, o Inter, ele em casa, ele é um tigrão e fora ele é tchutchuca. Só lembrando.
Não, mas
agora vai jogar o Palmeiras jogou com o Tigrão e outro Flamengo jogou com o tchutchuca.
Já pensar o seguinte aqui, ó, deixar ganhar hoje, deixar ali os 3 pontos, porque no final de semana isso pode aumentar. Se tropeçar hoje. E no final de semana, teoricamente, o Inter vai fazer um jogo duro.
O normal é que no fim de semana o Flamengo ganha e o Palmeiras não.
Sim.
É.
Sim.
É isso que eu tô falando. Então tem que ver o jogo de hoje.
Não. O Argel tá fazendo milagre com o CSA, né? O CSA tava rebaixado e não tá rebaixado. Ele saiu.
Já botava logo assim, CSA, Bahia, você só fala Bahia. Se o CSA empatar hoje, ele sai da zona de rebaixamento.
Ele tava fora da zona de rebaixamento. Ele voltou porque o Cruzeiro empatou ontem. Então, mesmo que perca o jogo de hoje, que é normal perder, vai engrossar um pouquinho e tá brigando pra escapar. Bom trabalho do Argel. E o Mano só precisa dar nível de jogo pro Palmeiras. Esteticamente, ver o Palmeiras jogar é muito ruim.
Desempenho.
Mas o time tá legal, o time tá somando pontos.
É isso que nós estamos todos cobrando aqui faz tempo.
Estética do jogo.
Desempenho. Bom, e aí, Chacon?
pessoal participando aqui nas redes sociais, né? É, falando que o Santos vai ganhar também hoje. Hoje tem jogo importante contra o Fluminense. O pessoal falando do Palmeiras aqui mais pra baixo. O Thiago fala que o Palmeiras ainda tem chance de ser campeão. O Flamengo sempre pipoca. O Rafael, os times, o Flamengo, né? Falou o time do Rio lá, no caso o Flamengo, sempre ajudado pelo VAR. Ontem foi a mesma coisa. Pessoal bronqueado também falando que teve pênalti pro Internacional que não foi marcado. Em cima do Guerreiro. E também tá pedindo para falar do Santos,
vamos,
né,
falar
Vanderlei?
Agora. Vamos falar
Santos
agora.
Em campo contra o Fluminense, o professor Sampaoli vai tentar evitar uma marca negativa. Não venceu nos seus últimos 3 jogos. Complica aí para quem já foi líder do campeonato, Vanderlei.
E se não vencer a quarta partida, atinge uma marca negativa aí, que faz muito tempo que não acontecia isso.
Em Fluminense?
Isso. No Rio de Janeiro. Fluminense e Santos. De cara, a gente pode falar sobre o Sampaoli, que o presidente está querendo renovar com ele.
Ele tem contrato até o fim de 2020, né?
O presidente acha que ele está sendo muito namorado.
Sim, é um cara que tem mercado
fora
do país,
ontem,
inclusive.
Sobre o Sampaoli.
E aí?
Ele dá risada, né? Porque o Sampaoli é um pouco estressado, né? O Sampaoli é meio agitado.
Hoje ele vai estar suspenso.
Pelo
terceiro amarelo.
Eu falei assim, algum risco, que começou aquele buchicho, né, que tá a pressão em cima do Pérez para demitir o Sampaoli. Eu falei, esquece. Ele, Pérez, gosta muito do trabalho do Sampaoli, que não quer dizer que goste do cara, né, mas gosta do trabalho, que é o que interessa. Eles não são namorados, eles são patrão e empregado. E realmente, ele, se depender do Pérez, ele renova, sim, e faz muito bem. O Santos é protagonista no campeonato até agora por causa do Sampaoli mesmo, lógico. É fazer muito com pouco material.
O Santos, dentro de uma realidade do todo do Santos, de dinheiro, de estrutura, ele não era pra estar brigando por título nenhum. Santos era pra estar no meio da tabela.
Então enchendo o saco por causa da base? Perguntaram pra ele.
Ele tá usando a base.
Não tem? É ruim?
Ele falou falou que não tá convencido. Mas você não vai usar, não tô convencido.
Sim. Se os caras jogarem, eu ponho.
Assim, o Santos, ele é melhor que o Fluminense. Ele tem toda a condição de ganhar o jogo. É que o Santos, quando o time fica lá em cima, sempre cria uma expectativa de que ele vai ganhar, ele vai lutar. Não seria o normal, né? O Santos teve momentos muito bons no campeonato e acho que voltará a ter momentos bons no campeonato. Mas não era o normal. No Santos, antes de começar o campeonato, acho que ninguém colocaria o Santos como um candidato real ao título.
Claro que não.
Eu esperava o Santos antes do campeonato que ele fizesse bons jogos, que ele já vinha fazendo no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, e brigasse por Libertadores. E agora ele está indo para essa realidade. É o normal.
E esse pode brigar por Libertadores?
Sim.
Que ele sim tem tradição em Libertadores.
Tem.
E faz bons papéis.
E o Santos, quando perde jogadores, ele tem problemas de suspensão, de contusão. Nas datas FIFA, ele é totalmente depenado. Então, o Santos, ele não tem hoje um elenco para suprir as necessidades quando perde jogadores.
Então,
ele está dentro do normal.
Se por acaso der zebra com o Santos e o outro pegar a vaga, é um montinho pra negociar, porque esse sim tem tradição.
Tá.
Sabe fazer com a vaga.
Tá legal.
Sabe fazer papelão, não vai dar vexame.
Pode cutucar.
Vanderlei, eu não citei nomes. E se as pessoas...
Aí o time...
Usem a carapuça,
o que quiser. Aí o Corinthians, surpreendentemente, assume a condição de campeão brasileiro esse ano.
Não, brasileiro, tudo bem.
E você vai dar.
Não,
Libertadores.
Mas aí eu abriria a mão. Gentilmente. Sabe aquela? Quando os brasileiros tomavam cacete nos anos 60 e depois falavam que, não, eu não vou disputar e tal. Afinava, né? E aí a mesma coisa. Eu faria isso. Gentilmente, eu cedo minha vaga. Não estou contente com o ar que se respira na América do Sul e abri a mão. Por quê?
É duro.
Pra que fazer papelão, pô?
É duro.
O Rafael Tebas queria dar até o título de cidadão.
O Sampaoli,
brasileiro mais importante.
Falar em título.
Como sofreu o Benito de Paulo ontem aqui com o jogo. Meu Deus, ele cantava a música do Benito.
Olha, falar em título, medalha.
Que
os políticos do Rio de Janeiro vão entregar título de cidadão e tal, não sei o quê, pro professor Jesus.
Ah, é?
É. Ele tá fazendo um sucesso lá. E aí, o que nós temos mais aí, meu caro Giovanni Chacon?
Tá fazendo um grande sucesso e o Flamengo fazendo um grande sucesso, então continua sendo o time a ser batido, né, Vanderlei? E aí essa é a discussão. Se em algum momento vai perder, geralmente acaba eventualmente perdendo uma ou outra.
Acho que vai tomar
uma pancada aí. Tem que olhar os adversários e aí escolher quem é que pode realmente parar o Flamengo.
É isso, boa. O que vem na tua cabeça, Bruno, Vamp e Flávio?
Por título, obrigado.
Não.
quem vai parar que eu digo, é ganhar o jogo. Porque você tá ganhando um atrás do outro. É, quem vocês acham? Será um time pequeno? Eles vão entrar com os braços soltos? Será um time grande?
Eu tomo uma bordoada do Bahia, de 3-0.
Depois da
manhã, eu acho que o Bahia, que é dos intermediários, o que está fazendo o papel mais legal, professor, parabéns Roger ao Machado. Querido Roger Machado, que é extremamente competente. O último cara a fazer o Palmeiras jogar bonito foi o Roger. O último cara a fazer o Palmeiras jogar bonito. E o Roger, pode ser, talvez, é que vai demorar muito.
Vai demorar.
Jogar com o Bahia foi, de novo, né?
O Flamengo
foi
a estreia
do Felipe Luiz?
Foi, o Flamengo ganhou 8 jogos seguidos.
Mas eu Bahia acho que um time assim...
São Paulo domingo, Bahia, vamos mudar. São Paulo sábado.
Ó, um Bahia é um time que pode ganhar.
São Paulo sábado. Vai sob,
um clássico.
O São Paulo tá indo sob pressão, tudo fechadinho, a casinha. Vai sobrar uma pro Pablo e saco.
E caça.
São Paulo.
Sabe, um time assim.
Vamos,
de...
Cuca. Ô, Cuca, vai deixar os caras ganhar o campeonato?
É um time de médio. Um Bahia, um time local lá, tipo um Botafogo.
Ó, acho que tem um jogo aqui, ó, na 25ª rodada, que eu acho que é o mais difícil aí dos próximos, que é o Atlético Paranaense lá.
Em Paranense?
Esse é um jogo que pode acontecer.
Esse sim. Esse eu acho que é um jogo bem duro.
É na 25ª, né?
Aliás, eu fiquei sabendo, e aí quando você vê um time conseguindo resultados bacanas, você tem várias explicações, né? Sabe quem tá desde março lá no Atlético Paranense, Vanderlei? Nosso querido professor João Paulo Medina.
Ah, tá no Atlético Paranaense.
Você vê que legal, não é à toa, né, que as coisas começam, não é só por causa dele, mas quando você contrata gente de qualidade, você acaba tendo um bom resultado. E o professor Medina tá lá. Nosso reitor da Universidade do Futebol.
Vanderlei, legal. Ainda sobre essa questão do Flamengo, né? O Vamp até mudou, falou que pode dar o São Paulo aí no sábado.
Vai
né?
dar São Paulo.
Muda nada.
Nós somos paulistas, somos todos São Paulo.
Já que.
Eu não sou
paulista,
parece
a conversinha
de segunda-feira
aqui, Flamengo. 101 jogos na história, ouve só, hein, Vamp?
Vamos lá.
101 jogos na história, São Paulo e Flamengo.
Sim.
39 vitórias do São Paulo.
Aham.
30 empates e 32 do Flamengo.
Então é nós.
Favoritismo histórico pro São Paulo. Agora,
a
realidade é bem diferente.
Tamo junto.
Se o Pedro Rocha jogar bem, vai ser bom.
Acabou a
se
história.
Se o Raí jogar bem, vai ser legal.
Acabou a história desse português aí.
O Tele no banco vai ser bom, vai
acabou
funcionar.
Acabou a história aí dos seus descendentes lá de Portugal.
No primeiro turno foi.
Vai dar nós, mano.
Primeiro turno foi 1-1 no Morumbi, o Flamengo com 11 reservas.
Pois é.
Foi 1-1.
Pois é.
O São Paulo ainda não estava entrosado com o
Era o Abel ainda no Flamengo, não era o Jesus ainda, era o Abel Braga.
O São Paulo não estava entrosado com o Neymar agora.
Agora eu vou falar. Assim, essa máquina de jogar.
Eu vou falar assim, falando sério, tem que melhorar demais. Ou vende o Antônio, tem que melhorar. Os meninos que. Todo mundo fala assim, ó. Não, tem que ter pra você falar, não pode vender, mas Flávio, se deixar aqui. Ó, encostado ali, um foi pro banco. O Antônio já tá indo pro banco.
Não pode vender, não. Tem que vender tudo, pô.
Não, você fala que tem que
vender. Tem que vender,
pode vender e trazer.
E trazer tranqueira. O São Paulo faz o quê? Ele vende jogador jovem e traz um monte de tranqueira. Aí não dá, pô. Agora vender.
Tem que vender.
Vai
Rodrigo
segurar a vida
Gomes,
do cara, pô. O Antônio,
os cara
sou,
tem que vender.
Se eu sou o pessoal, gente do Antônio, eu peço pra ir embora. Eu caio fora. Você acha que se o Casimiro não tivesse ido pro Real Madrid, o que tinha acontecido com ele? Devia estar trabalhando aí, já era, tava fazendo um bico em qualquer profissão, menos um jogador de futebol. E virou um dos maiores jogadores do mundo. Por quê? Porque saiu daí. É lógico, cansou de acontecer isso com o jogador. Olha o número de jogadores que o São Paulo deixa.
E já em relação ao Santos, você vê que o São Paulo fala que na base do Santos não tem ninguém bom pra ele puxar.
Ele falou. Eu brincava com o Flávio dizendo assim: pô, parece que todo mundo que tá lá nos Meninos da Vila, todo mundo é Neymar, todo mundo é Pelé. Não é assim. Não
o São
é
Paulo
assim.
Falou que tá faltando.
Não é assim. Não, às vezes aparece um
o
cara.
O Santos ele fez uma mudança na estrutura da base lá. Eu não sei se esse não está funcionando, era porque a estrutura antiga não funcionava e por isso mudou, ou se a mudança para a nova estrutura gerou essa situação.
Eu não sei, confesso que eu não sei. Então, você não sabe, eu também não sei, mas eu posso imaginar que não é mais uma fartura. Porque não é um sistema.
É 16º no Campeonato Brasileiro, foi eliminado. Ele só lidera o Campeonato Paulista.
Não é uma fartura, gente. É, tipo assim, vai pra lá ou pra
Cotia. Só chegar, foi o
pra
pegou.
Cotia, pra qualquer lugar. Pode ir lá, porque só, não é assim.
Assim, acho que a base ela deve revelar os jogadores comuns.
Isso aí.
Os comuns. E isso.
Às vezes até, surge uma coisa diferente.
Isso. E, o que eu acho sério, se você, sei lá, você vai trazer um cara que joga. Na série B, mais ou menos, é melhor você botar
pegar
um
alguém
menino,
na base. É mais barato ainda.
Os acima da média, eles são raros, né? Porque normalmente as pessoas esperam que surjam acima da média. É muito raro. O Santos, ele teve alguns, até em número maior do que o normal nos últimos anos.
Não, mas depois. É uma coisa atípica.
Atípica. O Robinho, Neymar, O Rodrigo é um cara acima do normal também.
Isso aí foi...
O próprio Gabigol.
Quando Deus caprichou demais pro Pelé, né? É. Então ele deixou o brilho do Pelé lá e ainda atrás de vez em quando.
Isso é demais. Já conquistou. Nós temos mais assunto.
Uma das coisas mais comentadas aí nas últimas horas, Vanderlei, todo mundo acho que acompanhou, foi a vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Osasuna no Campeonato Espanhol. E os brasileiros fizeram sucesso. Vinícius Júnior e Rodrigo marcaram. Rodrigo se tornou o jogador a marcar mais rápido numa estreia, superou o David Beckham. O Militão foi eleito melhor em campo. Os brasileiros fazendo sucesso nessa partida, hein, Vanderlei?
Legal. Estão fascinando o Zidane. Que é importante, não é pouca coisa. Estamos falando do professor Zidane.
Não é um mané qualquer.
Não é um mané qualquer.
Eu falo direto que o Rodrigo vai muito mais além do que o Vinícius Júnior.
Tá bom, tá ótimo.
E ao mesmo tempo. Eu vou contar uma história pra você do Zidane. O Morta já falou, não, ele me contou, falou, não conte pro Vampeta.
Me fala aí. Fala uma informação,
se
vai.
Se ele conta. Contar. Não, ele ficou preocupado, falou, ô, não vai contar.
Conta aí, Bruno, o povo quer escutar. O cara tá na rádio agora, o cara tá no carro escutando, né, professor? Quer saber a história?
Olha lá, ficou até vermelho.
Não,
o Zidane tá lá na
história. Não, mas não é ele, não. Ele não tem nada com isso.
Não, ele estava na história, mas ele não é o personagem
principal.
Não,
o Zidane tá lá. Não, não
conte nada pro Vampeta.
Conta aí,
a pergunta é: você pode contar? Não.
Não, o Chaco sabe.
Não sabe nada.
Não pode contar, não pode.
Eu tô pra mim baixinho, falando: não conta pro Vampeta.
O Rodrigo, ou o Rodrigo.
Ele vai me contar depois, eu vou contar amanhã.
Estão fascinando o professor Zidane.
Sim.
E aí eu lembro que lá naquele mesmo continente simpático, do outro lado, Neymar, além da derrota sofrida nas últimas horas pelo PSG, continua sendo, digamos assim, ignorado. E a torcida continua prestigiando o presidente. Então, vaia o Neymar e prestigia o Nassar, que entende que na rota de colisão a diretoria do PSG foi bem. O Nassar, né, recebe aplausos, mas na verdade não é ele. Quem manda é o Emir Prado. A gente já falou isso, é o Emir que manda. O Emir Prado é que manda. Mas tudo bem, mas tudo bem. Então, enquanto o Rodrigo e o Vinícius ocupam manchetes positivas aí, fazendo gols, o pessoal do Real está satisfeito, o nosso menino está vivendo um momento de amargura. Né? Começa até com você, Flávio, porque eu sei que virá um momento de dor.
Não sei quem foi que falou, que leu uma entrevista dele numa revista inglesa, onde ele disse que está vivendo o pior momento da vida, pessoal dele.
Ele quem?
O Neymar.
É, falou,
Neymar.
Falou que fez um monte de bobagem, nós cansamos de falar isso, ele deu uma declaração reconheceu.
Dizendo que está vivendo o pior momento da vida dele como pessoa, né? Mas ainda... E os outros dois meninos, eles estão em busca de uma oportunidade, de um sol. Ótimo. Que brilhe para eles, e tá tudo certo. São coisas completamente diferentes. O Neymar é um ídolo mundial. Os meninos, eles estão tentando fazer o nome deles, procurar o espaço deles. Concordo com o Vampeta, acho que o Rodrigo tem condição de ir mais longe, mas o Vinícius ontem fez um gol bonito também. E tava na hora do Real Madrid jogar decentemente. Aparece a oportunidade quando tem a adversidade.
Lógico.
Se o time do Real tivesse voando, não teria espaço para os meninos.
Quem imaginaria no Real Madrid ter Marcelo, Casemiro, Rodrigo, Militão e Vinícius Júnior?
Por isso que tá assim, né?
Não,
por isso que tá nessa draga.
Muito melhor.
Brasileiro junto. Oh,
é
oh, menos. Olha bem que tá o Real Madrid, pô.
Esse é o menos.
Menos brasileiro. Tira um pouco. Tira uma parte.
Não,
brasileirada não vai lugar nenhum.
Eu não acho.
Três meninos, pô.
Não, os meninos sim, mas não.
Mas
é
não,
muito
mas
junto.
Marcelo,
é muito
Madrid,
junto. É mais
o Casemiro só.
Não, mas é muito.
Marcelo não.
Põe um pouquinho por vez. Brasileirada não dá nada.
Tudo junto. O Marcelo e o Casemiro, que é uma coisa à parte, é muito pros outros três.
Mas o Marcelo foi considerado o melhor lateral esquerdo da Europa, do mundo, foi também.
Forçaram a barra pra caralho.
Felipe Luiz é melhor que ele jogando no Flamengo.
E aí foi piada. Escolheu o Marcelo na seleção do mundo.
Da última temporada é brincadeira.
Não, não dá, então. O Marcelo já não é mais o mesmo. Casemiro tá voando. E os meninos têm que ser devagar. Não dá pra
devagar,
não, muita brasileirada lá. Na hora do Barcelona, eu tenho muito medo do brasileiro na hora de jogo grande. Porque aí os caras começam a ficar
com medo. A única coisa que eu penso...
Chora, chama a mamãe, aí é duro. Em Barcelona, eu quero ver.
Lá em Nogueirópolis, a gente tem também o prêmio de melhor do mundo.
Ah, é?
E várias escolhas. Melhor gol,
tem isso?
Com a participação mundial.
Certo.
Nós introduzimos a urna eletrônica.
Muito bem.
Que é mais confiável. Por quê? essa última eleição da FIFA, toda hora pipoca aqui que um eleitor disse: eu não votei nesse cara. Vocês estão acompanhando isso aí? Honduras, o capitão de Honduras, só não votei no Messi.
Foi Nicarágua.
Honduras também, parece. Mas não importa.
Aí, tá vendo?
Toda
falei
hora...
com o Van Dijk que tinha que ganhar.
Não, toda hora. Nem falei se ele ganharia, não é isso. Só tô dizendo que toda. A FIFA que faz um negócio. Outra coisa.
Roubado o Cristiano Ronaldo ano passado.
Outra coisa que é importante: o universo de eleitores é pequeno.
Sim, capitão da seleção então, técnica.
É pequeno, não é os 5 bilhões. Não,
200
de,
e pouco.
É pequeno o universo. Então não pode ter essa esculhambação.
Eu acho que não devia nem ter o prêmio.
Não, eu acho que tem, Bruno. Mas não, desde que tenha, se você votou no Messi,
tem que votar,
o seu voto
certo.
Tem que ser computado pro Messi.
Sim. Eu acho que isso aí, Vanderlei, sabe o que é? A FIFA, ela não consegue ficar sem fazer algum esquema. E como tá todo mundo de olho neles, eles estão falando, então vamos fazer aqui pelo menos no prêmio, para não perder o hábito, né? E aqui é verdade, que aquilo é um... Nossa senhora, isso é coisa de herança de João Avelange.
Eu teria votado no Messi, não tô reclamando, porque acho que o Messi merece. Só tô dizendo que foram muitas reclamações de pessoas dizendo que eu não votei nesse.
Agora, tem duas situações. Tem tonto também que não lembra quem votou. Né?
Vai ter,
né, tem tonto também que não lembra quem votou, né?
Não, e o cara que
tem
fala.
Isso também.
Não é uma denúncia anônima. Né? É o cara que fala, eu sou o capitão da
aqui,
seleção.
Ó, capitão da seleção da Nicarágua, Juan Barreira, afirmou que nesse ano ele não participou da votação da FIFA para o The Best. No entanto, seu nome apareceu na lista de capitães que votaram no Messi.
Olha só,
ele não sabe nem como, nem por que isso aconteceu. A lista dele aqui, Juan Barreira, primeiro voto no Lionel Messi, tem toda uma questão de pontuação, segundo no Sadio Mané e o terceiro no Cristiano Ronaldo. Foi a sequência
votos aí, só aí
que
quando
saiu.
Perdeu o nosso querido Van Dijk.
É.
Só aí.
Nenhum desses votos que são os mais... pontuam mais,
só
para
fechar, em cima dessa suspeita de irregularidade, tem uma outra que é, no mínimo, é triste, mas é também engraçada. Você sabe que estão sorteando um carro aí.
Campeonato do Botafogo.
Em todo jogo. Todo jogo.
Carro do Botafogo? Botafogo?
Atenção. Botafogo e São Paulo. Quem ganhou o carro no sorteio?
A esposa
do presidente de conselho do Botafogo, com um agravante.
Ela não estava no estádio.
Mas ela não pode ter comprado o ingresso.
Falou que deu pro senhor.
Claro que pode. Mas, tem algumas coisas que você não pode participar. Se você está diretamente envolvido naquilo, você não pode participar, porque mesmo que seja uma coisa honestíssima, levanta a orelha do pessoal, do presidente do conselho do Botafogo, a mulher ganhou. Sabe?
Sinceramente, mano.
Eu acho que isso.
Ele
falou que vai devolver o carro.
Verdade. Não acho que isso aí é tão.
Tá bom, vai devolver o carro porque não.
Mas isso aí é tão, sabe? Eu não sei. Acho que assim, como é uma ação e essa ação ela precisa render dinheiro, não tem problema que compre X ou Y. Isso não me incomoda, sinceramente.
Acho que tem
coisa muito. Agora, no caso da FIFA, quando tem suspeito, eu sempre acho que tem coisa errada, porque a FIFA é a FIFA, né?
Eu acho que. Não pode
eu entendo
ter
você.
Coisas.
A mulher de César tem que. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta.
Mas não é uma coisa que eu faria uma treta numa coisa dessa. Dá cheiro de arroz queimado, cara.
Eu não faria uma treta num negócio desse, né? Não sei, porque acha tão, né?
Não sei.
Também não vou pôr a mão no fogo. Mas não é uma coisa que me incomode, assim.
Eu não gostei. Acho que não devia participar. Atenção, e tinha que ser norma. Ninguém da diretoria pode participar e seus parentes.
Será que vai conseguir vender os negócios?
Não é vender o quê? É o ingresso, Flávio. Quantos diretores tem? 50?
Então, os diretores não vão ver o jogo?
Não, Flávio.
Eu não sei como é que funciona. Como é que é? Não é? Você não compra o ingresso e aí você participa do sorteio?
Não, tem que preencher uma ficha.
Não.
Então você.
Você
não preenche a ficha, Flávio.
Eu achei que era pelo próprio ticket.
Não, na entrada você preenche lá. Para o cara saber quem é. Porque no ingresso não está escrito nada.
Deveria.
Então,
né?
então você vai, você compra o ingresso bonitinho. Mas não concorre em coisa menor. Bingo. O cara que está sorteando o bingo ganha. Tudo bem, pode ter sido assim uma luz. Mas todo mundo que está no bingo, pelo menos passa na cabeça.
Você sabe que tinha um cara que fazia uns eventos, ele fazia as coisas assim desse tipo, e o avô dele sempre ganhava, né? E aí nós fomos atrás. Falei, com esse velho tem sorte, né? Pra passar uma
fazenda.
O velho tinha morrido. O velho tinha morrido há mais de 10 anos. Então.
E continuava. Eu fazia no bolão na Copa do Mundo, professor. Lá em casa. O bolão, cada um dava 50. Aí eu fazia o quê? Os atacantes, Ronaldo, Adriano, Robinho, Fred, os caras botavam o papel maior, né? Falava pro pessoal, pega o maior que é só os atacantes. O papel menor é zagueiro e...
Era de gol, quem faz o gol?
É, fazer o gol, né? Lógico. Dentro da minha casa, dando almoço. Bebida, não pode ser roubada de casa.
Trambique.
O cara não pode ser roubado de casa. Trambique. Na minha casa ainda.
É, trambique.
E eu ainda torcendo a favor da seleção pra ela perder.
Você era mandante,
e,
né?
E dava certo?
Hã? Nunca Bruno, deu chabu? Abração,
só
Bruno.
Dava casa.
Abraço.
Só dava casa, professor.
Bem-vindo de volta.
Obrigado, tamo
abração,
aí.
Abração, nosso Flávio.
Meu coração está
abração,
sofrendo.
Abraço. Chacon.
Grande abraço.
Um abraço. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da PAN. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.